Avançamos hoje com a intervenção do Sr. Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, a quem dou a palavra.
Sra. Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo Regional, Sras. E Srs. Membros do Governo, antes de começar a minha intervenção, gostaria de enviar daqui uma mensagem de solidariedade à embarcação, ao mestre e aos tripulantes da embarcação Mestre Bacalhau, que esta noite naufragou aqui na costa do Faial, e dizer-lhes que o Governo dos Açores está com eles e para tudo o que eles, naturalmente, necessitarem. A proposta de plano para 2018 permite concretizar os objetivos estratégicos do Programa do Governo para os setores do mar, ciência e tecnologia, centrados em grandes prioridades. A sustentabilidade económica, social e ambiental do setor da pesca, a utilização inteligente e plena do potencial do nosso mar, a utilização inteligente e plena do potencial do nosso mar, o fortalecimento do sistema científico e tecnológico regional e o reforço da transferência de conhecimento para os agentes económicos. A promoção do nosso potencial aeroespacial, todos estes eixos têm por base políticas dirigidas às pessoas, sejam armadores, pescadores, sejam empresários ou investigadores, bem como todos os açorianos que, direta ou indiretamente, são abrangidos pelas nossas políticas. As propostas para as pescas para o próximo ano refletem a aposta deste Governo na implantação de políticas de fortalecimento de um dos mais importantes setores da nossa economia regional, que representa um volume de negócios na ordem dos 130 milhões de euros. Assistimos hoje nas pescas a uma mudança assinalável. Vemos os nossos pescadores cada vez mais envolvidos no processamento e no circuito de comercialização do pescado. Vemos os nossos pescadores cada vez mais interessados em fazer uma gestão inteligente das cotas que nos são atribuídas, fomentando pescarias mais rentáveis. Vemos os nossos pescadores cada vez mais cientes da importância de se fazer uma gestão sustentável dos nossos recursos, garantindo o futuro desta atividade. Vemos os nossos armadores e pescadores empenhados em melhorar as condições laborais, através de iniciativas conducentes a uma convenção coletiva de trabalho, garantindo a salvaguarda de direitos e deveres de ambas as partes, um processo que tem vindo a ser desenvolvido com o apoio do Governo. E vemos ainda os nossos comerciantes cada vez mais bem preparados e empenhados para tirar mais partido da cadeia de valor dos produtos da pesca. Refira-se que só este ano, em primeira venda, incluindo as descargas de atum na Madeira, já se atingiu 35 milhões de euros, representando um acréscimo de 25% comparativamente a 2016. Estas são dinâmicas positivas que provam que devemos investir ainda mais e melhor neste setor. É por isso que o plano de 2018 prevê um investimento na área das pescas e aquacultura que atinge quase 28 milhões de euros, representando um aumento de 6% face a 2017. Iremos no próximo ano dar um maior impulso à execução do Mar 2020, com novas intervenções em infraestruturas de apoio às pescas em várias ilhas e apoio a projetos privados nas áreas da transformação e do desenvolvimento sustentável das pescas e da aquacultura. Porque este setor não prospera sem pessoas motivadas e capacitadas, estamos a trabalhar para que cada vez mais os nossos armadores e pescadores sejam os protagonistas das mudanças que todos queremos ver. Vamos manter uma abordagem de concertação com as associações do setor, que em cada uma das ilhas assume um papel fundamental na identificação dos desafios que as comunidades pescatórias enfrentam. É por isso que reforçamos em 4% o apoio ao desenvolvimento do trabalho associativo, o que corresponde a um montante de cerca de 130 mil euros. Entendemos que só através da formação e da capacitação dos ativos da pesca é que conseguimos o rejuvenescimento deste setor. Iremos assim reforçar as atividades formativas, aumentando o investimento nesta área em 11%, o que corresponde a um valor de 444 mil euros. Por outro lado, e na sequência do diagnóstico efetuado ao setor das pescas, daremos início em 2018 à execução de um plano de reestruturação do setor, através de medidas que contribuam para a sustentabilidade biológica e socioeconómica da atividade da pesca na região. E destaco aqui três medidas. A primeira consiste na criação de um regime de incentivos ao reajustamento da frota, em particular para os segmentos com menor produtividade, nomeadamente embarcações com menos de 9 metros de comprimento. Para este fim, será criado um regime de auxílio à retirada da atividade da pesca, que prevê o apoio máximo de 30 mil euros por embarcação. Com base no diagnóstico realizado, estimamos que poderão beneficiar desta medida a implementar durante esta legislatura cerca de 9 dezenas de embarcações. A segunda medida é o lançamento de um programa de mobilidade voluntária dos pescadores entre as diferentes ilhas e diferentes segmentos de frota. considerando as conclusões do diagnóstico que realizamos, para adequar o número de pescadores em cada ilha ao esforço de pesca, garantindo mais oportunidades de trabalho e melhores rendimentos. Numa primeira fase, o programa de mobilidade entre segmentos de frota irá centrar-se nas embarcações de pesca de atum, que atualmente registra uma lacuna de tripulantes açorianos, enquanto que o programa de mobilidade entre ilhas será dirigido a pescadores mais jovens. Este programa prevê um investimento de 150 mil euros. Finalmente, a terceira medida assenta na criação de mecanismos para a reorientação dos profissionais da pesca. Nesse sentido, daremos continuidade à implementação da Rede Valorizar, de um plano de escolarização, abrangendo já em 2018 uma centena de pescadores. Minhas senhoras e meus senhores, a qualidade natural do atum selvagem, aliado à forma seletiva como é capturado nas nossas águas, permite-nos rentabilizar mais este produto. É tempo de os Açores entrarem a sério nos mercados de elevado valor acrescentado do atum. Assim, ainda no âmbito do plano de reestruturação, iremos devolver uma avaliação direcionada para um segmento de frota polivalente, que hoje em dia se dedica quase em exclusivo à pesca demersal e que deve reorientar a sua atividade em algumas alturas do ano para a captura de atum. Nesse sentido, vamos incentivar este segmento da frota a diversificar a sua atividade, trabalhando com armadores e pescadores e criando condições para que se possa observar esta mudança. A sustentabilidade ecológica das pescas é uma preocupação crescente para a qual a sociedade e os nossos pescadores estão mais despertos. Podem existir peixes sem pescadores, mas não podem existir pescadores sem peixe. Neste sentido, vamos investir 1,6 milhões de euros no controle e inspeção das pescas e na monitorização e gestão sustentável dos recursos pesqueiros. Em 2018, reforçamos em 8% o investimento na atividade inspectiva em todas as ilhas e vamos pôr em prática o plano de ação de controle da pesca dos Açores, elaborado este ano. No que respeita à aquacultura, esta iniciativa continuará a beneficiar de regimes de apoio específicos no âmbito do FEAMP, dirigidos à inovação e a investimentos produtivos. Para além dos projetos já financiados, envolvendo empresas privadas, comunidades pescatórias e investigadores da Universidade dos Açores, outros projetos serão aprovados. Esta é, sem dúvida, uma área emergente da economia azul, em desenvolvimento na região, fruto do empenho do Governo e também da iniciativa privada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, com um investimento previsto de mais de 6 milhões de euros no próximo ano, a proposta do plano e orçamento na área dos assuntos do mar abrange duas importantes vertentes, a monitorização e a ação ambiental marinhas e a requalificação da orla costeira. Somos a maior região marítima da Europa, com mais de 25% do mar da Europa. Temos, por isso, a grande responsabilidade de continuar a garantir a qualidade ambiental das nossas águas e dos nossos ecossistemas marinhos. Fazendo uso pleno das competências que nos estão cometidas pela Constituição da República Portuguesa e pelo nosso Estatuto Político ou Administrativo. Temos já um vasto património de políticas sustentáveis relativas ao mar, alicerçadas em grande parte na ciência, às quais queremos dar continuidade. Assim, para esta área, iremos investir um total de cerca de 886 mil euros. Vamos dar início à segunda fase do Programa Estratégico para o Ambiente Marinho dos Açores, o PEAMA-2, com especial destaque para os ecossistemas oceânicos. Este programa, com um investimento de cerca de 280 mil euros, pretende responder, entre outras, às obrigações da Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha. No que concerne ao ornamento do espaço marítimo, estamos a acompanhar o processo que se encontra em curso a nível nacional, em especial a concessão de soluções integradas e coerentes para o licenciamento de atividades no espaço marítimo, respeitando as competências da nossa região. Minhas senhoras e meus senhores, a conclusão da empreitada da Escola do Mar e o início dos procedimentos para a aquisição dos equipamentos necessários para o seu funcionamento representam um investimento de cerca de 5 milhões de euros no plano e orçamento para 2018. Esta infraestrutura estará em condições de arrancar já no próximo ano, contribuindo para a qualificação e certificação de marítimos em atividade, mas também garantindo também novas oportunidades profissionais aos nossos jovens em áreas relacionadas com atividades marítimo-turísticas, náutica e turismo costeiro, mergulho profissional, observação das pescas e do ambiente. Ainda nos assuntos do mar e num contexto de alterações climáticas, em que as regiões arquipelágicas como a nossa são mais vulneráveis aos fenómenos meteorológicos extremos, o Governo dos Açores considera fundamental o investimento na proteção da orla costeira, dando prioridade, como não podia deixar de ser, às zonas onde possam estar em risco pessoas e bens. Assim, em 2018, iremos investir mais de 10 milhões de euros na gestão e requalificação da orla costeira das nossas ilhas. Gostaria ainda de destacar que aumentámos em 29% a verba disponível para intervenções que venham a ser necessárias para dar resposta a intempéries e outras situações extraordinárias possam vir a ocorrer, correspondendo a um valor de 193 mil euros. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Para nós, o conhecimento e a inovação não são meros chavões do discurso político, mas efetivamente o caminho a seguir numa região que se quer mais competitiva, mais dinâmica e capaz de criar novas oportunidades. Assim, para as áreas da ciência e tecnologia, dispomos de uma verba de 13,5 milhões de euros, com enfoque para a transferência de conhecimento entre a comunidade científica e o tecido empresarial dos Açores e a internacionalização da investigação regional. No próximo ano, iremos investir 8,2 milhões de euros no programa de incentivos ao sistema científico e tecnológico dos Açores, o que representa um aumento de 21% face à verba disponível para este ano. Para apoiar as atividades dos centros de investigação da Universidade e as empresas regionais, através de apoios à investigação em contexto empresarial, iremos disponibilizar mais 2,5 milhões de euros. Em janeiro do próximo ano, iremos abrir as candidaturas para a segunda edição do concurso de apoio a projetos de investigação científica, alinhados com a RIS3, no valor de 3,3 milhões de euros, o que representa um aumento da verba de 14% face ao concurso anterior. Esta é uma das medidas que pretendem também contribuir para o emprego científico dos Açores, já que prevê a contratação de um doutorado por projeto. Iremos também lançar um plano de ação integrado e estruturado na área da internacionalização da investigação, desenvolvimento e inovação dos Açores, num investimento global de 1,8 milhões de euros, que corresponde a um crescimento de cerca de 44% face a 2017. Esta ação irá potenciar a estabilização das linhas de cofinanciamento das entidades do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores, incluindo empresas, bem como a participação e alavancagem de projetos que captem para a região fundos de diversos programas europeus, como o Horizonte 2020, as Aeronets ou os MAC Interreg. Minhas senhoras e meus senhores, queremos despertar o interesse dos mais jovens para as áreas ligadas à ciência e à tecnologia. Nesse sentido, iremos apresentar em 2018 um plano de ação para a promoção da cultura científica. Destaca-se o investimento na rede de centros de ciência dos Açores, no valor de cerca de 648 mil euros, um aumento de 16% face a este ano, o apoio à criação de clubes de robótica nas escolas e a promoção das tecnologias de informação e comunicação, num total de investimento de quase de 1 milhão de euros. Durante o primeiro trimestre de 2018, iremos concluir a empreitada do Parque de Ciência e Tecnologia da Terceira, o TERI9, e adquirir os equipamentos necessários ao seu funcionamento. Este é um espaço que irá contribuir para o desenvolvimento de áreas como a indústria agroalimentar e a biotecnologia. Iremos também dar início aos procedimentos e à construção do segundo edifício do Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, o lote 32 do Nonagon, que será um centro empresarial de tecnologias de informação e comunicação, cujo investimento global é de 5 milhões de euros. Passando à área das infraestruturas tecnológicas, gostaria de salientar o reforço da nossa aposta no setor aeroespacial, com investimento de 1,2 milhões de euros. É nosso objetivo colocarmos os Açores numa posição de excelência no que respeita a serviços muito especializados para a operação, produção e recepção de dados associados a infraestruturas espaciais. Nesse sentido, será instalada uma nova antena integrada na estação da ESA de Santa Maria e iremos desenvolver e dinamizar a rede atlântica de estações geodésicas e espaciais, a RAEG, bem como iniciar os procedimentos para a instalação de uma estação desta rede na Ilha das Flores. Este e outros projetos significam o incremento da centralidade da região no que respeita ao estudo do espaço e da terra, assumindo-se como um importante contributo para o futuro Air Center, uma iniciativa do Governo da República em que o Governo dos Açores tem estado envolvido, bem como o Observatório do Atlântico, cuja resolução para a criação da Comissão Instaladora foi publicada recentemente e que terá sede na Horta. Em relação ao Air Center, que terá sede na Ilha Terceira, será ainda palco da primeira reunião da Comissão Instaladora definida na Declaração de Florianópolis, assinada pelo Governo dos Açores, a qual deverá ocorrer já durante o mês de janeiro ou fevereiro. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, estas são opções políticas que o Governo Regional considera estratégicas para as áreas do mar, ciência e tecnologia para o próximo ano. O plano para 2018, que aqui apresentado, tem um sentido estratégico. Estamos certos de que contribuirá para uma região mais coesa e desenvolvida, capaz de enfrentar os desafios que ainda temos no horizonte. Dentro das nossas possibilidades, acreditamos que este é o plano de que precisamos para o futuro que pretendemos para os Açores. Disse.
Obrigada. Obrigada, Sr. Secretário Regional. A mesa já tem algumas inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário Regional, eu gostaria de lhe falar do projeto a que um ex-presidente desta Casa, o Dr. José Reis Leite, já apelidou de Centro do Ar. Este projeto já foi Açores Air Center e foi anunciado como resposta à redução do contingente americano nas Lajes por este Governo. Depois, já não era bem para as Lajes porque colidia com os constrangimentos militares da base. Depois, era para lançar foguetões, satélites, microsatélites e outros engenhos do género, todos eles, cada vez mais pequenos. Depois, já era para projetos científicos sem nunca se saber bem quais, quando ou onde. Depois passou a ser Air Center e não Açores Air Center. Um pormenor importante. Agora, quando finalmente se conhece um investimento concreto, ficamos a saber que o primeiro supercomputador do país, às contas do Air Center, vai para o Minho e não vem para os Açores ou para a nossa Universidade. Senhor Secretário, explique aqui agora esta derrota sua e da região perante o Governo da República do seu partido, que continua a dar provas sucessivas de que os interesses dos Açores valem zero, tal como se viu ontem pela declaração do seu Presidente do Governo Regional, quando confirmou que o Governo da República está há 5 meses sem lhe responder a uma carta. Explique aqui agora quais os investimentos concretos que este Governo prevê nesta legislatura e para que ilhas, nomeadamente para a Ilha Terceira, para além dos anúncios e da propaganda, ou de sedes vazias de conteúdo e de projetos. É que por este andar, o Centro do Ar vai ser apenas isso. Ar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, nós assistimos a este plano e o orçamento está a ser absolutamente surrealista, tal a especialidade deste governo que se especializou em fake news. Chegamos aqui e é só fake news atrás de fake news. E eu esperava que o senhor secretário regional viesse aqui tal a ciência, tal a tecnologia, tal as inovações, que o senhor secretário regional viesse aqui anunciar. Não era um air center, não era nada disso, era uma coisa mais evoluída, tal as robóticas, drones, satélites, estudo do espaço, enfim. Senhor secretário, quando é que a NASA transfere a sua sede para alguma ilha dos Açores? Que é o que lhes falta anunciar. Eu gostaria que o Sr. Secretário nos explicasse tal investimento nessas tecnologias espaciais todas e, portanto, eu acho que o futuro dos Açores, os senhores estão a negociar em segredo e Vasco Cordeiro já deve ter enviado uma carta, não sei a quem, mas ao Primeiro-Ministro ou ao Presidente dos Estados Unidos, para tratar da transferência da sede da NASA. Não é dos computadores da NASA, nem é a sede da NASA para a Ilha Terceira. Sr. Secretário, gostaria que me respondesse a essa pergunta.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Ferreira.
Não, isto agora apetece a começar a brincar com isto, não é?
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e senhores membros do Governo, Sr. Secretário Regional, a investigação em ciências do mar é fundamental para o futuro dos Açores e de Portugal. Na Ilha do Faial, esta atividade e as muitas dezenas de investigadores e técnicos associados têm também uma elevada importância social, cultural e económica. Neste momento há uma enorme preocupação com o eventual encerramento do IMAR ou pelo menos o afastamento da Universidade dos Açores em relação àquele instituto, em especial nesta fase de transição e de maior incerteza. Sendo certo que devemos respeitar a autonomia da Universidade, não é menos verdade que o Governo Regional dos Açores tem que ter um papel fundamental nesta matéria e contribuir para as soluções e para o futuro em tudo o que seja essencial para a região autónoma dos Açores. Pergunto-lhe por isso, Sr. Secretário, em primeiro lugar, se é verdade que à data do anúncio do eventual encerramento do IMAR o Governo Regional devia mais de 1 milhão de euros àquele Instituto. E, em segundo lugar, se o Governo está disponível para reforçar a verba afeta à tripolaridade da Universidade dos Açores para consolidar a investigação em ciências do mar no DOP e no Oceanos e para apoiar a lecionação do terceiro ano da licenciatura em ciências do mar, que já deveria estar a ser ministrada no DOP e que ainda não está. Muito obrigado.
Bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Contente.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Este debate, penso, começou com uma espécie de desconfiança dos chamados sequazes do Restelo. Mas isso para mim não é novidade, porque quando a ESA foi para Santa Maria, ia um contentor que não tinha importância nenhuma, que iam só lá entrar duas pessoas, que não dava emprego, que era, novamente, como foi dito aqui, mais coisas para o papel, que eram situações de grande menoridade para os Açores, e por isso a história diz-nos nesta matéria que os senhores são reincidentes em desconfiar de tudo aquilo que são os primeiros passos e tudo aquilo que é novo. Talvez por isso são reincidentes também nesse papel de má oposição que os açorianos não se revêem, porque os senhores provavelmente não valorizam aquilo que hoje o mundo civilizado também valoriza, que é a ciência e tecnologia como pilares do desenvolvimento. O facto é que, voltando à ESA, ela lá está, já é operada por técnicos portugueses e açorianos, que têm uma centralidade do Atlântico, deixou de ser estação móvel e passou a ser uma estação fixa, que já se juntou outra estação que tem agora um novo desenvolvimento na ida para as flores da rede atlântica de estações geodinâmicas e espaciais, que vai dar mais novos oportunidades de emprego. E agora, falando naquilo que está em causa, o Air Center e o Observatório do Atlântico, um que vai ficar sediado na Terceira e outro na Horta, são também duas realidades. Gostem ou não os senhores, fiquem ou não satisfeitos. E isso significa qualificação da região, mais emprego qualificado e mais oportunidades na área do emprego científico. E depois dá-me uma certa vontade de sorrir essa questão do supercomputador. Oh, meus senhores, nós estamos perante um projeto de colaboração mundial em que vários países e regiões, e é isso que significa trabalho colaborativo, dão o seu contributo de acordo com as suas potencialidades e com as suas especificidades. E eu penso que sabem, alguns saberão, que a Universidade do Minho tem 4 laboratórios, 2 dos quais têm a ver com as ciências da computação e têm uma ligação ao CERN, e é por isso também, quer no domínio da segurança informática, quer da própria criptografia e outras especificidades da Universidade, é por isso que o supercomputador vai para lá. Mas isso em nada desmerece a força do Air Center e aquilo que ele vai trazer para os Açores. Como já trouxe a ESA e como já trouxe também e vai trazer a rede de estações atlânticas geodinâmicas espaciais. Portanto, os senhores, efetivamente, deviam também, como o Governo está a fazer, ir ver ao longe para ter razão antes. Mas os senhores veem sempre é para o passado. E por isso não veem nada, e é por isso que o povo dos açorianos vai continuar a dizer que merecem estar no sítio onde estão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Começa a ser um pouco ridículo, e desculpe uma expressão, a forma como o Sr. Deputado Luís Rendeiro fala do Air Center. Ainda por cima, um centro que terá sede na sua ilha e que pode ser um projeto... E pode ser um projeto de grande importância para esta região. Como disse o Sr. Deputado Luís Contente, este é um projeto ambicioso, é um projeto que é um projeto para desenvolver a médio e longo prazo, e é um projeto que orgulha e deveria orgulhar e orgulha os açorianos por ser os Açores escolhidos para a sede deste centro. Naturalmente que é triste, mas é verdade, quanto menos alguém entende, mais quer discordar. E é o que se passa com o Sr. Deputado. Este tom de brincadeira contínuo, o desmerecer deste projeto, por vezes leva-me a pensar que, de facto, existe uma desinformação muito grande desse lado, dessa bancada, e é importante que tenhamos em atenção que... O projeto Air Center está a dar os seus primeiros passos. Como eu disse, a primeira comissão instaladora internacional vai se reunir na terceira já em janeiro ou fevereiro e vão ser de facto tomadas medidas e vão ser tomadas decisões para continuarmos com este grande projeto. Sr. Deputado Artur Lima, no mesmo tom de brincadeira, também não acredito em nada, e pelo menos nós temos a coragem de ter ideias e de puxarmos os Açores para cima com projetos desta envergadura. Os Açores têm potencialidades nestas áreas do mar, do espaço, que importa aproveitar e vão ser aproveitadas, e talvez em breve o Sr. Deputado vá ter que reconhecer esse aspecto. Sr. Deputado Carlos Ferreira, como bem disse, e concordo consigo, o Governo Regional naturalmente que respeita a autonomia das instituições onde não participa, que é o caso da Universidade dos Açores e do caso do IMAR. Naturalmente que o Governo Regional dos Açores, como já o afirmei também, está naturalmente preocupado com esta situação. E a seu tempo e no momento que julgar adequado, quando a poeira acalmar, dará naturalmente a sua opinião e, no momento certo também, e sendo já conhecida qual é a estratégia da Universidade, no momento certo o Governo dos Açores terá a oportunidade de avaliar essa estratégia, ver se ela é conciliável com a estratégia que o Governo Regional tem e pensa para as ciências do mar e, nessa altura, dirá de sua justiça, digamos assim. Esta é uma altura de fortalecer as ciências do mar, é uma altura de fortalecer todas as ciências que se fazem nos Açores. Não é uma altura de enfraquecer, seja o que quer que seja. Aliás, e na sequência, inclusive, destes grandes projetos, como é o Observatório do Atlântico e como é o Air Center, seria um pouco ridículo, digamos assim, que as ciências do mar fossem enfraquecidas, e o Governo Regional não o deixará isso acontecer, pode ter essa garantia. Em relação ao reforço do apoio à tripolaridade, os 350 mil que o Governo dá à Universidade dos Açores é aquilo que está dentro das suas possibilidades e é aquilo que o Governo avalia que é necessário para apoiar a tripolaridade. Eu gostaria de lembrar aqui mais uma vez que grande parte dos apoios que existem para projetos de investigação, para prestações de serviços, recorre-se à Universidade dos Açores para os fazer. A Universidade dos Açores também recebe comparticipação do Governo Regional, por exemplo, para a execução dos projetos no âmbito do PO. A Universidade dos Açores recebe overheads desses projetos. Portanto, a Universidade dos Açores, os centros de investigação da Universidade dos Açores são apoiados à parte dos 350 mil. Portanto, eu julgo que a Universidade dos Açores, naturalmente todos queremos mais, e assim que houver essa oportunidade nós estaremos aqui para tentar cumprir, mas a Universidade dos Açores já beneficia, julgamos nós, bastante dos apoios do Governo Regional. Quanto a apoiar o curso de Ciências do Mar, esse é um assunto que nos foi colocado há relativamente pouco tempo e teremos que o avaliar. Posso dizer que reconheço, e nós reconhecemos, e toda a gente reconhece, que não só a Universidade dos Açores, mas todas as universidades do país precisam de um rejuvenescimento. Sem esse rejuvenescimento, as universidades do país e também a dos Açores dificilmente poderão evoluir. E nós estamos preocupados com essa situação e também no momento certo daremos essa resposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional, de um Governo que faz grandes anúncios, esperam-se grandes concretizações e não apenas grandes discursos cheios de ar. Nesta Casa acabou de ser desvalorizada a Universidade dos Açores e as suas competências no domínio da computação. E esse não é o caminho. Não me respondeu quanto à articulação que tem com a República no domínio destes projetos. E depois, Sr. Secretário, quanto ao ridículo. Eu vou-lhe ler a preocupação do último parecer do Conselho de Ilha da Terceira, que manifestou a sua preocupação quanto à falta de concretização dos investimentos associados ao Air Center. E também vou-lhe lembrar que os dois presidentes do Conselho de Ilha que têm alternado a cadeira chamam-se Alan Menezes e Roberto Monteiro. São ridículos e a bancada do Partido Socialista aplaude. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional, em tom de brincadeira, realmente, porque com o humor se dizem coisas sérias. E relativamente ao que o senhor disse dali de cima, eu só poderia reagir com humor para não ser desagradável consigo. E vou-lhe dar apenas um exemplo. O senhor veio hoje ali, com alguma pompa, falar da aquacultura. Ó, senhor secretário, nós, há 10 anos que pomos dinheiro no orçamento e os senhores chumba reiteradamente o investimento na aquacultura. Enquanto os senhores querem investigação e laboratórios, nós queremos privados a produzir e a ganhar dinheiro nos Açores, coisa que o senhor nunca fez até hoje, senhor secretário. É a nossa diferença. O senhor quer projetos de investigação, labs para isto, laboratórios para aquilo, e não apoiaram até hoje a aquacultura como deve ser nos Açores. O senhor está a dar cabo do setor produtivo nas pescas e não arranja alternativa, senhor secretário. É a nossa diferença, é apenas essa. Com toda a seriedade, é essa. Diga-me o que é que se produz de aquacultura nos Açores, quais são as espécies que se produzem e se vendem e comercializam hoje em dia da aquacultura e por onde se exportam, Sr. Secretário. É vergonhoso nós importarmos peixe de Espanha da aquacultura e várias outras espécies quando podíamos estar a produzir nos Açores, Sr. Secretário. Isso é que é vergonha e me envergonha enquanto açoriano e devia envergonhá-lo duplamente enquanto açoriano e enquanto membro desse governo. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Garcia.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional, quando a poeira acalmar, ó Sr. Secretário, o problema sabe qual é? É quando a poeira acalmar, nós já podemos ter perdido muita coisa. Podemos ter perdido desde logo esta comunidade valiosa, essa comunidade científica que está ao serviço da investigação científica dos Açores. E, portanto, o momento é este, Sr. Secretário, do Governo dizer qual é a sua estratégia para a investigação científica nas ciências do mar que o Governo tanto apregoa e que é uma aposta sua. Qual é a estratégia? Porque a consequência que nós estamos a viver também no IMAR e no DOP é também consequência da falta de estratégia do Governo Regional para as ciências do mar ao longo destes 20 anos. ao Sr. Secretário, relativamente às verbas para o reforço dos custos da tripolaridade, é apenas o senhor cumprir aquilo que o senhor defendia quando era investigador da Universidade dos Açores. O senhor defendia o reforço dessas verbas, agora está nas suas mãos aprovar a proposta que nós vamos fazer para reforçar essas verbas. Última questão. É ou não verdade que à data em que foi anunciada esta decisão da Universidade dos Açores sair do IMAR, o Governo devia ou não devia 1 milhão de euros ao IMAR? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Ávila, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, em primeiro lugar eu queria lhe dar os parabéns porque, ao contrário do que é normal, ainda não se falou sobre pescas neste plenário. E isto só quer dizer uma coisa, é que as pescas de facto estão a recuperar e o trabalho que o seu secretário e o seu governo têm desenvolvido nesta matéria estão a produzir os efeitos. E passo a explicar porquê. Perante uma situação de problemas na abundância dos recursos piscícolas do Mar dos Açores, e o correspondente declínio no rendimento de todos os pescadores, em vários anos seguidos, o Governo dos Açores agiu em várias frentes para tentar inverter esta situação. E mais, resistiu a várias tentativas de resolver a situação com a tirar dinheiro para os problemas, como queria alguma oposição. E ainda bem que resistiu o Sr. Secretário. Resistiu o Governo, mas também resistiram os pescadores, porque isto, de facto, era uma tentação. Porque também eles foram pressionados para exigir compensações financeiras em troca da paragem total de uma frota pesqueira, que é a frota pesqueira dos Açores. O Sr. Deputado vai ter a oportunidade de se inscrever, com certeza. Aliás, o Sr. Deputado Luís Garcia hoje não nos vai trazer gráfico nenhum, tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza absoluta. É preciso lembrar que alguma oposição andou de porto em porto a discutir com os pescadores e a pressioná-los no sentido de caírem numa paragem que poderia ser o fim da fileira da pesca. Se isso tivesse acontecido, sinceramente digo que se calhar hoje estaríamos a falar numa fileira quase destruída e quase falida. Mas felizmente os nossos pescadores não foram por aí. Não aceitaram esse tipo de facilitismo que poderia ter custado caro a toda esta área. O Governo não reagiu, agiu. E o Governo tomou medidas, implementou medidas de acordo com propostas vindas também do sector, que é preciso ressalvar que as medidas tomadas durante este período foram sempre tomadas de acordo com os parceiros nesta matéria e produziram os seus resultados, com uma redução de mecanismos agregadores de cardumes no Atlântico, com a gestão das cotas, com o aumento dos tamanhos mínimos em algumas espécies, com uma redução do esforço de pesca com o afastamento dos palangrejos da costa, como a própria criação de reservas e outras medidas que foram tomadas para valorizar o pescado, para pescarmos o mesmo e ganharmos mais. Relativamente à aquacultura, já tem vários projetos, já existem vários projetos no terreno. Aliás, nós também já visitamos essas situações. Mas, no entanto, não podemos afirmar, ou aliás, podemos neste momento afirmar que houve uma recuperação tanto nas capturas como no próprio rendimento dos pescadores. E em quase todas as ilhas, com exceção de duas, a Graciosa e São Jorge, o rendimento dos pescadores aumentou consideravelmente relativamente ao ano passado. Estes resultados não nos deslumbram, Antes, pelo contrário, fazem-nos trabalhar ainda mais no sentido de, com o mesmo pescado, tentar ganhar mais. Esta foi uma aposta do Governo e foi uma aposta que foi ganha. Por isso, há muito pouca gente inscrita nesta casa para falar sobre o sector das pescas. Porque nós não estamos aqui, nem os pescadores quiseram agir ou seguir impulsos facilitistas, mas optaram por antes preparar o futuro neste setor. E eles sabem que podem sempre contar connosco. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Tem agora a palavra o senhor secretário regional.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente do governo, senhoras e senhores membros do governo. Mais uma vez, o senhor deputado Luís Rendeiro continua a insistir com o centro do ar e a fazer chacota com o mesmo. O senhor deputado Luís Rendeiro, eu já o disse aqui e afirmei várias vezes, que este projeto, pela sua ambição, é um projeto que não é imediato e, portanto, o senhor não espera que existam resultados deste projeto no dia a seguir. Isso é de quem não percebe nada do que é o Air Center e qual é as dificuldades que existem numa implementação de um projeto internacional desta envergadura. Mas estamos no bom caminho, pode ter a certeza. E em relação também aos supercomputadores e a toda essa história que os senhores inventaram, mais uma vez, para denegrir o projeto, eu posso lhe dizer o seguinte: já foram feitos também, no âmbito do Air Center, já foram feitos investimentos na região, por exemplo, por parte da FCT. A FCT, por exemplo, já investiu 1,5 milhões de euros na vinda da antena de Perth para a ESA. Só em retorno de alguns dos investimentos numa infraestrutura que será um polo espacial do Air Center em Santa Maria, o retorno desses investimentos já vai em cerca de 700 mil euros, para não falar nos postos de trabalho que já estão a ser criados e nos serviços que se perspectivam que aquelas infraestruturas espaciais possam vir a ter. Aliás, digo-lhe mais, na própria Ilha Terceira tem havido algum retorno já deste investimento, porque a antena de Perth que veio da Austrália, por exemplo, está a ser arranjada e melhorada na Ilha da Terceira, num investimento de várias centenas de milhares de euros. Portanto, alguma coisa está a acontecer. Em relação à Universidade do Minho e à supercomputação, pois eu não conheço que a Universidade dos Açores tenha grupos de investigação relacionados com supercomputação, aquilo era um acordo que já existia entre a Universidade do Minho e a Universidade de Austin, Texas, e que foi formalizado no sábado para a vinda daquele supercomputador. Aquele supercomputador foi oferecido à Universidade de Aveiro e portanto, ficará também como mais uma infraestrutura e mais um polo que pode ser associado ao Air Center, tal como o supercomputador de Barcelona ou o supercomputador da própria Universidade do Texas. Em relação às questões eu há pouco não respondi a uma questão que me parece importante em relação à dívida que parece que o Governo Regional tem de cerca de 1 milhão. Isso não é verdade. Na altura, nós temos, de facto, uma dívida de 350 mil euros neste momento com o IMAR e que é natural que seja assim, porque os projetos são pagos de acordo por acordo, não é verdade, Sr. Luís Garcia, não é verdade. Você, eu sei com quem é que o senhor teve reunido, mas posso lhe garantir que o IMAR tem reembolsos a haver, nomeadamente do programa de recolha de dados, que o senhor também esteve na reunião, também lhe foi explicado, e que esses reembolsos servirão para cobrir algumas destas despesas que em falta que o Governo Regional tem. Esses reembolsos, por culpa do IMAR, é que não foram ainda conseguidos e esperemos que os consigam rapidamente, porque é assim. O IMAR passou a ser um beneficiário direto do MAR 2020 na execução deste programa e, portanto, é o IMAR, neste momento, que tem responsabilidades de conseguir. Neste momento deixou de haver necessidade, neste caso em particular, deste projeto de fazer um protocolo, porque o IMAR passou a ser um beneficiário direto do programa. Já não há protocolo com o IMAR na execução do programa de recolha de dados. Em relação ao offshore, senhor deputado Arturo Lima, à aquacultura, deixe-me explicar, o programa de recolha de dados, por enquanto, continua no IMAR e poderá vir para a Direção Regional das Pescas, se assim o entendermos. Em relação à aquacultura offshore, senhor deputado Arturo Lima, a aquacultura offshore é uma coisa nova. O senhor tão bem como eu, conhece as condições que nós temos climatéricas, é preciso estudar e perceber, e a tecnologia, e precisamos de tecnologia para o fazer. A aquacultura aconteceu, nós temos 4 projetos aprovados que já estão a ser postos no mar, temos mais 8 projetos para ser aprovados, vai ser a aquacultura de algas, ouriços e peixes, e essa área está a ser desenvolvida. Respondi à sua pergunta. Ao Sr. Deputado, estamos em fase experimental. Isto são investimentos privados. São investimentos privados que estão a dar os primeiros passos e que todos temos esperanças que deem bom.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Tiago Branco.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Foi naturalmente com grande preocupação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista assistiu ao anúncio do encerramento do Instituto do Mar, sediado nos últimos anos na cidade da Horta, que ao longo do tempo tem tido uma particular importância no desenvolvimento da investigação científica na Ilha de Faial, em particular, e na região autónoma dos Açores no geral, nomeadamente através das parcerias que tem concretizado com o Governo Regional e com a Universidade dos Açores, designadamente através do seu Departamento de Oceanografia e Pescas, acolhendo trabalhadores e investigadores que desenvolvem um trabalho de excelência. Essa preocupação prende-se, por um lado, com o futuro laboral destes trabalhadores e destes investigadores, afetos ao IMAR, e, por outro lado, com o trabalho científico de excelência que aqui é desenvolvido ao nível da investigação marinha. Sendo o mar um propósito estratégico para os Açores, é, para o Partido Socialista, fundamental garantir que a investigação que é feita e a relevância que ela tem no apoio às decisões do Governo Regional para esta área tenha continuidade e seja, tendo o IMAR responsabilidades nesta matéria com a região, nomeadamente através de protocolos celebrados com o Governo Regional. Para o Partido Socialista é fundamental que estes pressupostos sejam assegurados e que nos permitam ir mais além nesta área estruturante para o desenvolvimento da região. Contudo, é preciso esclarecer algumas questões, porque há quem tente sempre semear a dúvida em vez de clarificar. O eventual encerramento do IMAR nada tem a ver com responsabilidades do Governo Regional, uma vez que o IMAR é uma associação privada, sem fins lucrativos. Em segundo lugar, a Universidade dos Açores não pode por si só determinar o encerramento daquele instituto, sendo apenas um membro associado. De acordo com aquilo que foi transmitido pelo Sr. Reitor da Universidade dos Açores, o que existe é a intenção da Universidade dos Açores candidatar o Centro de Investigação para a Área do Mar, criado no seio da Universidade dos Açores, vulgo Oceanos, ao Programa de Acreditação Nacional, um processo que, segundo ele, deverá ocorrer ao longo do próximo ano. Até lá, não há intenção da parte da Universidade dos Açores de desassociar do IMAR. Apenas refletirá sobre essa situação quando o processo de acreditação do Centro Oceano estiver concluído. Deste modo, para nós, para o PS e para o Governo Regional, o que é essencial é que, seja através do IMAR ou de outro instituto, todos estes pressupostos sejam garantidos e que esse trabalho continue a ser desenvolvido a partir da Ilha de Faial, tendo como peça central nesta matéria o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. O Partido Socialista e o Governo Regional não permitirão que existam recuos na investigação científica e no estudo da área das ciências do mar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Martins.
Uh, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a minha pergunta, Sr. Secretário, é muito rápida, que eu não tenho muito tempo, mas é: quanto ao investimento previsto para este ano em protocolos de cooperação com o IMAR e, no caso de encerramento ou da saída da Universidade de Associado, cenário este que também foge, na verdade, à orla de jurisdições do Governo, eu pergunto-lhe se tem um plano B. Também gostava de saber se o Governo prevê financiamento para investigação, seja ela regional, seja ela em ciência pura ou ciência aplicada. Também só para dizer, o Sr. Deputado Tiago Branco, o facto de o Sr. Presidente do IMAR ser do FAIAL não quer dizer que a sede do IMAR seja no FAIAL. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Rendeiro, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Secretário Regional, este assunto é mesmo sério. E o que não é sério é anunciar grande e cumprir pequeno. É anunciar novo e trazer velho como a antena de Perth. É não concretizar mais do que as miudezas quando não se aproximam das expectativas criadas, nomeadamente na terceira, e que não passam pela reparação de uma antena, talvez numa serralharia. Mais vale, mais uma vez, o Sr. Secretário acusa tudo e todos de desconhecimento, mas perante as questões não concretiza investimentos ou planos em que esteja a trabalhar. E todos nós percebemos a complexidade desta questão. O que fica feio é acusar, como faz, tanta gente e toda a gente, não apenas o deputado Luís Rendeiro, de ignorância quando se faz a propaganda que se faz. O assunto é de facto complexo e se está a trabalhar em nome da região a médio e a longo prazo, se calhar o melhor era trabalhar de forma mais recatada, fazer menos propaganda e falar quando tiver resultados e projetos concretos para apresentar aos Açores, aos açorianos e à nossa economia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, a medida 33314, gestão sustentável das pescas e da aquacultura, tem uma redução de 500 mil. E é exatamente nesta ação onde se encontra o plano de recolha de dados, os protocolos com o IMAR para o arquipélago, os projetos que são levados a cabo no IMAR do Costa, do Condor, Popa, portanto, tudo aquilo que a região tem financiado ao IMAR, neste momento tem uma redução de 500 mil. Como é que justifica? Em relação à ação 331, apoio à frota de pesca local, onde o Governo diz que é uma prioridade a reestruturação da nossa frota de pesca, tem novamente uma redução de praticamente 500 mil. Vai ou não vai abater as embarcações com menos de 9 metros? Muito obrigada.
Muito bem. Muito
obrigada,
bem.
Senhora Boas Deputada. Questões. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor Secretário Regional, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Em relação à questão do Sr. Deputado Rui Martins, naturalmente que nós, naquilo que são os projetos de apoio à decisão, nós temos um plano B. Em relação a esses programas e a esses protocolos, eu gostaria só de lembrar que todo este processo, primeiro que o Oceanos seja acreditado, todo este processo levará 1 ou 2 anos. E não é expectável que o IMAR acabe para a semana, ou daqui a 6 meses, como foi anunciado pelo Sr. Presidente, aliás desmentido pelo próprio Reitor, que disse que quem fecha o IMAR ou quem decide sair do IMAR são as universidades. Em relação à pergunta da Sra. Deputada Graça Silveira, em relação ao programa, aos apoios, aos protocolos, eu talvez não fui bem explícito anteriormente. Estes 500 mil euros referem-se ao programa de recolha de dados, que antes eram protocolados com o IMAR, mas o IMAR, como passou a ser um beneficiário direto, fica incluído nas verbas do ponto 3.5, que é de administração direta dos promotores. Portanto, estes 500 mil euros estão incluídos na ação 3.5. Não tem comentários, isto é um programa nacional a que o IMAR recorre para termos...
É Pomar 2020 diretamente. Este programa é gerido nacionalmente e os Açores têm uma determinada verba. Em relação ao apoio à frota, nós continuamos com estes valores e o programa de abates vai ser iniciado para o ano e, portanto, será um programa que se vai prolongar e será um programa voluntário naturalmente. As pessoas podem se candidatar a esse programa para abater os seus barcos e será um programa para a legislatura ou para além da legislatura. E julgo que respondi a todas as questões. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário.
Aos projetos. Eu disse que nós lançámos recentemente mais um programa de apoio a projetos, no valor de 3,3 milhões de euros, para aquelas áreas que estão definidas na RIS 3. Existem projetos ainda a decorrer de investigação, a maior parte deles executados pela Universidade e por investigadores e centros da Universidade dos Açores. Portanto, continuamos aqui com um forte apoio à investigação regional, numa das prioridades que nós tínhamos, que era a previsibilidade e a regularidade dos apoios à ciência nos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições ainda para questões ao seu secretário. Não havendo, vamos então passar às intervenções de tribuna. A primeira cabe ao Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado José Contente.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. A proposta de plano para 2018 prioriza os objetivos estratégicos do Programa do Governo para a Ciência e Tecnologia, centrados em 13 grandes eixos: reforço do sistema científico e tecnológico regional, transferência de conhecimento para a economia açoriana e desenvolvimento do cluster aeroespacial. O novo ciclo traduz o novo caminho com novas políticas que aprofundam estes três eixos, a partir dos quais emergem diversos projetos que destacamos. Segunda fase do programa, não se impaciente, porque a minha paciência é grande, é mais que a ciência. Segundo a fase do Programa Estratégico para o Ambiente Marinho dos Açores, PM2, que responde às obrigações da Diretiva 4 Estratégia Marinha. Acompanhamento vigilante da região nas questões do ordenamento do espaço marítimo. Início do funcionamento da Escola do Mar. Crescimento de 21% do Programa de Incentivos ao Sistema Científico e Tecnológico dos Açores. Apoio aos centros de investigação da Universidade e às empresas regionais. Aumento de 14% para apoio de projetos de investigação científica no quadro da RIS 3. De 44% na área da internalização da investigação, desenvolvimento e inovação dos Açores e 16% na rede de centros de ciências dos Açores. Para além do reforço da cultura científica junto dos mais jovens e promoção de clubes de robótica nas escolas. Deste modo, são bons exemplos que demonstram a nova geração de medidas de política que projetam os Açores no quadro do desenvolvimento das exigências atuais. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, a consolidação desta tessitura científica e tecnológica associa-se ao funcionamento em 2018 do Parque de Ciência e Tecnologia Terceira Terinove, que dará novo impulso à indústria agroalimentar e à biotecnologia, bem como a construção do segundo edifício do Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, no Nagon, destinado ao Centro Empresarial de Tecnologias de Informação e Comunicação. Acresce o novo impulso no setor aeroespacial, com uma nova antena na estação da ESA de Santa Maria e com a dinamização da rede atlântica de estações geodinâmicas espaciais, que se estenderá à Ilha das Flores, materializando de novo o significado real do valor geoestratégico dos Açores. Outro sim, os avanços já iniciados no AirCenter, com sede a Soriana na Terceira, e o Observatório do Atlântico com sede no Faial. Quiçá, reveses para os desconfiados. Projetos que revelam este novo ciclo ou geração de políticas representam o ver ao longe para ter razão antes. Na verdade, o Air Center e o Observatório do Atlântico centralizam a resolução de problemas de modo colaborativo, mostrando também a capacidade do Governo dos Açores em envolver-se nos processos de procura de soluções partilhadas, reunindo conhecimentos e competências para alcançar o sucesso com a freima do trabalho consequente. Por outro lado, depois da espetacular retoma do emprego global nos Açores, agora estes dois novos projetos renovam oportunidades de emprego científico e qualificante para a nossa região. Tal como ocorreu no início com a ESA e a Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas Espaciais em Santa Maria, são redutoras os suspicazes do Restelo perante o avanço do Air Center. Quem fala na localização do supercomputador provavelmente desconhece que, sendo um projeto de colaboração mundial, ficará no mínimo porque já existem 4 laboratórios associados, dos quais 2 são o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, que desenvolve atividades em colaboração com o CERN, e também o INESC ASBLAB, que se destaca nas áreas da informática, engenharia de software, sistemas distribuídos, criptografia e segurança da informação. Mas o Air Center é para os Açores, como para os outros parceiros, muito mais do que um supercomputador. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, os projetos e ações concretas descritos significam que o Governo dos Açores valoriza a ciência e a tecnologia como pilares do nosso desenvolvimento. Deste modo, até se interpreta bem as palavras judiciosas de Antero Cantal, quando disse que foi por falta de ciência que nos atrasámos em relação à Europa. Defendemos assim a ciência e a razão numa cidade de paz, de sustentabilidade e de progresso. Nesta trajetória, a nossa comunidade científica é convocada para os problemas e para a sua resolução. Confronta-se, é certo, com fortes desafios de responsabilidade social, abordagens colaborativas e vicariantes, ajustadas ao trabalho científico dos nossos dias. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o Governo dos Açores aprofunda com este plano de 2018 a agenda da ciência e da tecnologia presente e projeta-o amanhã. Infelizmente, o maior partido da oposição já mostrou neste debate que desistiu do futuro dos Açores, mostrando-se preso ao seu passado, que às vezes renega quando diz que foi há muito tempo. Outras vezes adula quando lhe dá jeito. Clamar e cramar parecem ser os seus verbos preferidos. A única autorreforma que lhe é reconhecida circunscreve-se às sucessivas mudanças de líder desde 1996. Entibiado no seu percurso e ânimo, revela-se a miúde defensor de propostas ora contraditórias, ora inermes. A discussão do plano de 2018 tem deixado transparecer só alguns partidos ensimismados, deprimidos, erráticos e contraditórios. Se não vejamos, privilegiam as fábulas e a autodescrença e apelam ao realismo. Falam nas más heranças para mais tarde proporem menos impostos numa região que já é exemplo disso. Parecem culpar os açorianos por darem sucessivas maiorias ao PS Açores e não se penitenciam pelo seu demérito em granjear a confiança do povo, afastados que estão da realidade. É por isso... É por isso que esses partidos vão continuar a envelhecer como oposição que reincide nas mesmas críticas, incapazes de avaliarem e medirem positivamente o que os açorianos valorizam, estão tristemente focados a medir as franjas dos problemas que valorizam. Apesar disso, é justo reconhecer que alguns partidos, em sucessivos subplanos, têm procurado convergências com o PS e o Governo, enquanto que a postura do PSD continua a mover-se entre o anunciar que vota contra o plano antes da sua discussão e este ano, pasme-se, descobriu outra fórmula. Votamos a favor se aprovarem as nossas propostas. Leiam-se todas. É a troca antecipada do diálogo pelo monólogo em que se enredam. E porque tratamos de ciência e tecnologia, parecem adotar um dos contributos de Pascal sob a pressão mecânica que explica, por exemplo, a facilidade de romper pelo picotado. Só que, neste caso, a velocidade de construção do PS e do Governo continuam superiores à vontade de destruição pela picotagem política. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o PS e o Governo continuarão a procurar com confiança as melhores soluções científicas e tecnológicas, escutando e ouvindo a audiência das consciências, priorizando a sua ação para o que ainda falta fazer. Mas, sem tibiezas, neste novo ciclo de políticas, continuaremos vigilantes aos centralismos. Voltaremos a cumprir e a inovar para ultrapassar as incertezas e as dificuldades do nosso tempo. Esta marca indelével do projeto socialista para os Açores, que se renova a cada momento, agora no novo ciclo para este tempo novo, sempre, sempre confiando no sufrágio dos açorianos de forma inequívoca, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para intervir, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, só tenho 4 minutos até o final desta sessão, mas não resisto, depois deste discurso do novo ciclo, a responder ao Sr. Deputado José Contente. O Sr. Deputado José Contente pisa as carpetes desta casa desde 1996 e diz e apresenta-se aqui como o paladino do novo ciclo. Eu não sei se estamos a falar de uma ideologia ou se estamos a falar de uma religião, porque eu não sei se é socialismo ou se é budismo, porque há aqui uma reencarnação permanente. Mas a questão fundamental é que esta reencarnação e aquele que aparece como reencarnado tem sempre o mesmo aspecto, só em algumas coisas está um pouco mais velho. E por isso, meus senhores, é difícil acreditar que com os mesmos protagonistas e as mesmas políticas e os mesmos falhanços de sempre se esteja de facto num novo ciclo. Eu acho é que é um velho ciclo, um muito velho ciclo, e termino com o senhor esteve no início desta governação do Partido Socialista. Lembra-se o que disse na altura Carlos César, e posso ler-lhe esse discurso. Carlos César prometeu em 1996 que em poucos anos transformaria os Açores numa das regiões mais ricas da Europa. Era um novo ciclo que se anunciava. O que eu vejo através dos resultados que são observáveis é que esse novo ciclo foi uma absoluta falsidade, porque nós continuamos a ser uma das regiões mais pobres da Europa, inclusivamente tendo-nos afastado da Europa ao longo dos 21 anos da vossa governação.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Bradford, pede-se para inscrever, mas o Sr. Deputado já é contente, já estava inscrito. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Senhores Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, não queria que o Sr. Deputado Paulo Estevão gastasse parte dos seus 4 minutos com a réplica à minha intervenção. Aliás, a única frase que a minha intervenção tem para Vossa Excelência tem a ver com as fábulas e com as descrenças e, portanto, incomodou-se com isso. Mas nós, efetivamente, estamos no novo ciclo e, como vê, há protagonistas mais novos e outros mais velhos. Por acaso, na sua bancada, o senhor é sempre o mesmo. Mas, Sr. Deputado Paulo Estevão, só para lhe dizer que, de facto, nós entendemos que é um novo ciclo, porque sempre entendemos, como dizia provavelmente, eu chego, o senhor é um homem letrado, e é uma pessoa até que, nessa matéria, se calhar não deu grandes exemplos, esta pessoa que eu vou citar, mas que dizia que aqueles que geram a mudança só têm um problema, é não se deixarem ultrapassar por ela. Ora, nós nunca nos deixámos ultrapassar por ela. E é por isso que os açorianos continuam a confiar em nós. Muito obrigado.
Renata. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Bradford, tem a palavra.
Tudo ao gosto.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 10 para o meio-dia.